As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública desencadeou uma operação à escala nacional que visou o desmantelamento do conhecido como Gangue das Jantes. O Conselho de Tomar aparece no mapa deste percurso criminoso, nomeadamente com a realização de buscas a armazéns situados no Conselho Nabantino, onde estaria parte do material furtado um pouco por todo o país, em especial no distrito de Lisboa. Há já registro para a detenção de 6 pessoas com idades entre os 25 e os 35 anos. O comissário André Neves, da Divisão de Tomar, da Polícia de Segurança Pública, esteve na Hertz para perspectivar a operação em torno da Festa dos Tabuleiros, em especial do que está delineado para este domingo, dia do cortejo. Convém, pois, ter em consideração quais as indicações a seguir para poder usufruir da festa em total segurança e com a maior comodidade dentro de um quadro de centenas de milhares de visitantes. Nesse sentido, importa antecipar a chegada à cidade, referiu o comissário. Comissário André Neves.
Sim, aproximamos do grande dia e muitas pessoas viram na sua viatura particular, outras tantas de autocarros, mas se calhar a maioria em viaturas particulares. E a PSP está a preparar o seu policiamento nesta parte de trânsito que permite às pessoas chegar à cidade, para que elas efetivamente consigam chegar o mais próximo da cidade e do cortejo, e evitando assim que depois tenham que se deslocar a pé grandes distâncias. Contudo, vai ser um policiamento dinâmico que vai ter que responder àquilo que será a afluência de pessoas e viaturas. Mas inicialmente a cidade vai estar aberta em todas as suas principais entradas, quer seja pela via de Coimbra, de Leiria, de Carvalhos Figueiredo. Vamos manter sempre a cidade aberta e iniciar alguns cortes de trânsito a partir logo da manhã. Também porque temos logo a procissão dos pendões a partir das 9 horas e vamos efetuar já alguns cortes e preparar o grande cortejo. Portanto, as pessoas vão conseguir chegar próximo da cidade, só que por volta das 8:30, sensivelmente, aquilo que é o percurso do grande cortejo, os tabuleiros, vai começar a ser interditado e aí vai deixar de haver trânsito, até para prevenir que haja ocupação por parte de carros de depois onde o cortejo tenha que passar. Contudo, vai haver sempre essas tais vias de comunicação que permitem andar na cidade, e que a principal será a entrada por Carvalhos Figueiredo, pela Estrada Nacional 110. Depois, ali no cruzamento da Aral, vai ter que ser o trânsito direcionado para a Ponte do Flecheiro, e depois, seguindo sempre por esse lado da cidade, permite deslocar-se para qualquer lado, nomeadamente para o hospital, para essa zona. As pessoas vão conseguir sempre a circular nesse corredor de circulação até que o trânsito o permita.
Notícia Rádio Hertz. Há registro para uma vaga de assaltos na Serra de Tomar, em particular desde há 3 semanas a esta parte. Esta indicação foi confirmada à nossa redação por Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira. Entretanto, a Hertz apurou que estão em causa ações que visam essencialmente casas de segunda habitação, ou seja, de pessoas que não têm residência fixa naquela área territorial nabantina. Para já, nesta vaga, nota para o furto de todo o tipo de artigos, desde candeeiros, torneiras e outros componentes em metal, passando por utensílios agrícolas. A Guarda Nacional Republicana tem tomado conta das queixas das vítimas, mas até agora ainda não há indicação de quem possa ser os responsáveis, partindo do princípio de que é mais do que uma pessoa envolvida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, deteve um homem com 58 anos de idade por fortes indícios da prática de um número muito extenso de crimes de abuso sexual de crianças. A vítima é uma menina, atualmente com 12 anos. No esclarecimento da PJ, é referido que os factos ocorreram entre o início de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, em alturas em que a menina não tinha aulas nos períodos da tarde, aproveitando o presumível autor para a encaminhar para a sua residência. dependência, aliciando-a com a oferta de objetos e consumando ali os atos abusivos. Logo após a comunicação da denúncia, a Polícia Judiciária realizou as diligências necessárias à comprovação do cometimento dos atos pelo suspeito. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
Os números são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e dizem respeito ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho deste ano. 17 pessoas perderam a vida nas estradas do distrito de Santarém na sequência de 2.610 acidentes, dos quais houve ainda a lamentar 90 feridos considerados como graves. Comparativamente com 2018, por exemplo, a PSP e a GNR registaram mais 212 acidentes em igual período temporal. À escala nacional, Santarém foi o quinto distrito com maior número de mortes, superado pelas realidades de Porto, 23, Braga, 22, Lisboa, com 20 e Aveiro, com 19. Já no número de acidentes, Santarém foi o nono distrito com mais ocorrências. O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, na Casa dos Cubos, está a ser palco para a exposição relativa à Festa dos Tabuleiros, a Festa O Saber e o Gesto, de 1884 aos dias de hoje, patente ao público até ao próximo outono. A exposição tem como objetivo proporcionar uma visão da Festa dos Tabuleiros pouco conhecida, ou seja, os trabalhos de preparação. Em contraponto a este registro fotográfico contemporâneo, a exposição irá incorporar fotografias da autoria de António de Silva Magalhães, Carlos Relvas, António Passaporte, José Augusto Correia, Eusébio Tamagnini e Luís de Almeida de Essa. A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, inaugurou a exposição e abordou as bases destes trabalhos.
Foi inaugurada esta sexta-feira no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, Casa dos Cubos, a exposição relativa à Festa dos Tabuleiros, a Festa, o Saber e o Gesto, de 1884 aos dias de hoje, a prática festiva em imagens. Vai estar patente ao público até ao próximo outono. A exposição tem como objetivo proporcionar uma visão da Festa dos Tabuleiros, pouco conhecida, ou seja, os trabalhos de preparação que antecedem o cortejo. Em contraponto a este registro fotográfico contemporâneo, a exposição incorpora também fotografias do século XIX e XX, da autoria de António da Silva Magalhães, Carlos Relvas, António Passaporte, José Augusto Correia, Eusébio Tamagnini e de Asta e Luís de Almeida Dessa. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, inaugurava esta exposição.
A Casa dos Cubos alberga aquilo que é o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, no sentido de preservarmos também aquela que é a nossa memória. Temos um acervo riquíssimo, temos todo o know-how, todo o conhecimento no Instituto Politécnico de Tomar e, portanto, temos aqui este espaço que está ao serviço não só do conhecimento, mas também da comunidade. Aquilo que nos traz hoje aqui é precisamente esta exposição sobre a Festa dos Tabuleiros, e a Festa dos Tabuleiros não numa dimensão tão conhecida, porque aquilo que nós vemos na festa é uma festa de cor, mas para chegarmos a essa cor e àquele momento grande que é da bênção dos tabuleiros e do cortejo dos tabuleiros, há todo um trabalho por trás, e esse trabalho é imenso e merece ser retratado e merece ser vivido. Eu não vou alongar, porque há aqui pessoas que vão falar sobre a exposição em si. A mim resta-me desejar-vos as boas-vindas a este espaço que é nosso e vosso, e como entrarmos efetivamente em modo de Festa dos Tabuleiros, viva a festa!
António Ventura, membro da Comissão Coordenadora do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, também falou da exposição.
E está aqui connosco no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, no Conselho Consultivo, a doutora Fernanda Rolo, que foi presidente, foi dirigente do Centro do Instituto de História Contemporânea do Estado Novo de Lisboa. Ainda há poucos meses esta parte era secretária de Estado do Ensino Superior. Veio cá à primeiríssima reunião do Conselho Consultivo do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, dizer-nos que tomássemos atenção, porque tínhamos aqui uma coisa que não era regional, era muito mais do que isso, era nacional, e que tínhamos a obrigação, entre aspas, de levar por diante e de conseguir concretizar. Eu acho que esta mostra, esta exposição que agora aqui acontece, é talvez um exemplo, o primeiro exemplo de que provavelmente valerá a pena fazer isto. Temos aqui em confronto, no bom sentido da palavra, as fotografias do antes, aquelas que nos dizem aquilo que fomos e eventualmente contribuem para percebermos aquilo que somos agora, E depois temos as fotografias que a Kélia de Diário de Ribeiro também soube fazer, relacionadas com aquilo que prepara, que constitui a preparação da festa dos tabuleiros e tudo aquilo que está por trás e que permite construir as coisas, e isso é feito por pessoas. Como, aliás, a festa é toda ela feita por pessoas, parece, penso eu, que é, como provavelmente o nosso colega André Campanês daqui a pouco já vai falar sobre, sobre o fundamento científico destas coisas e da própria estrutura da festa enquanto, enquanto estrutura da cultura popular.
Mais de 200 atletas e treinadores de três países marcaram presença no Open Internacional de Cadetes, iniciativa organizada pela Associação de Judo do Distrito de Santarém, no Pavilhão Municipal de Tomar. Como referido, registo para cerca de 200 de praticantes de 50 clubes de Portugal, Espanha e França. Foi assim uma grande montra para a modalidade. A Hertz marcou presença nesta prova, assim como Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, que fala da aposta da autarquia em tudo o que chama pessoas ao concelho.
Para já, de forma geral, naturalmente, nós temos apostado muito, e era um dos nossos desígnios iniciais, de facto, apostar muito nos eventos, de forma transversal, fossem eles culturais, desportivos, sociais ou simples lazer, para que o mais possível, ao longo do ano, o maior número de fins de semana em Tomar estejam ocupados com atividades, porque isso é muito importante para o dinamismo da nossa, chamemos do ecossistema do turismo, não é? Portanto, do alojamento à restauração, depois ao pequeno comércio, enfim, tudo o que isso implica, e termos uma cidade com movimento, porque movimento, como costumo dizer, movimento gera movimento, e isso, portanto, é muito importante. E realmente nas modalidades esportivas, nós, ou melhor, ainda antes disso, no associativismo em geral, nós de facto temos, como costumo dizer, os cerca de 200 associações numas redondas que muito contribuem efetivamente para esse dinamismo e para a diversidade que existe no nosso concelho.
Filipe Lopes, responsável técnico da Associação de Judo do Distrito de Santarém, abordou os objetivos a cumprir para esta prova, objetivos esses que foram ultrapassados.
Tínhamos colocado alguns objetivos para esta competição, tal como nós apresentámos na conferência de imprensa, e ultrapassámos quer em números de atletas na competição, quer mesmo em termos de atletas no estágio, que é importante. Nós tínhamos passar os 150 atletas, estamos com 175 atletas em competição de três nacionalidades, Portugal, Espanha e França. Temos também muitos clubes importantes do país, principalmente dos atletas que estão aqui em competição. Inclusive houve atletas que estiveram no Campeonato da Europa de cadetes que se realizou durante esta semana na Finlândia e estiveram aqui já a competir, o que é de notar que a prova está a ganhar um peso importante no calendário nacional. Portanto, do ponto de vista de se atingimos ou não, eu penso que sim.
Ferreira do Zezer vai receber a partir desta sexta-feira um estágio técnico de karaté dedicado à zona centro de Portugal. Evento esse que irá reunir cerca de 500 praticantes. Será, pois, uma oportunidade para conhecer de perto uma das artes marciais com maior número de praticantes à escala nacional, que tem ganho preponderância junto dos mais novos. A Hertz antecipou esta realização junto do sensei João Cardiga, coordenador máximo da ANAM.
E em Ferreira de Zezer vão estar cerca de 500 praticantes de karaté. Aliás, em Ferreira de Zezer existe um núcleo de karaté já com cerca de, não sei precisar neste momento, mas cerca de 10 anos, onde tem feito um trabalho de excelência, liderados pelo sensei Paulo Oliveira, que é um dos responsáveis técnicos da Zona Centro, e que tem feito um trabalho notável. E este ano candidatou-se para que pudesse organizar aí nesse local o estágio regional da Zona Centro e Centro-Norte, nessa localidade. Irão realmente, como disse, cerca de 500 karatecas de todas as idades, onde irão fazer um estágio técnico e depois, no final, exame de graduação.
Já respondeu a esta pergunta, mas coloco-a novamente. Porquê Ferreira do Zezer?
Ferreira do Zezer tem um conjunto de condições, para já, porque o São José Paulo Oliveira, que é o professor de karaté dessa zona, portanto, candidatou-se para que fosse feito nessa localidade. No entanto, Ferreira do Zezer tem um conjunto de condições que para nós são extremamente importantes. Tem bons pavilhões, tem sítio onde os praticantes podem pernoitar e tem um conjunto de restaurantes também que podem dar apoio logístico a toda esta grande iniciativa.
Fale-me um pouco da ANAM.
A ANAM é uma associação de âmbito nacional que foi constituída em 1989. Tem como principal objetivo de ensinar Karatê, Shotokan a toda a gente. Neste momento, a Zona Centro consegue ter só nessa região perto de 500 praticantes. É uma associação que tem atualmente perto de 2 mil praticantes de Karatê. Só não temos ainda núcleos na Zona Norte, mas temos na Zona Centro, Centro-Sul, Zona Sul e Madeira, portanto, que totalizam um total de 2 mil praticantes.
Os agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e de ainda de Alcanena uniram-se numa candidatura conjunta ao Orçamento Participativo Nacional para o financiamento do projeto Plástico Zero, a implementar nas escolas das três citadas estruturas. A apresentação do projeto decorreu na Escola Secundária Santa Maria do Olival e visou sensibilizar toda a comunidade a votar nesta ideia, como referiu Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria.
É um projeto de iniciativa do Agrupamento Nuno de Santa Maria no âmbito de uma série de ações que os alunos foram desenvolvendo no âmbito da defesa do ambiente. Todos acompanhámos esse processo, aqui na escola realizámos algumas assembleias do ambiente e em parceria com o nosso projeto Ecoescolas, coordenado pelo meu colega Luís Colasso, juntámos umas dessas assembleias e tentámos ver o que é que podíamos fazer em termos de ações concretas para fazer alguma coisa pelo nosso planeta, que, como todos sabemos, e os nossos jovens gritam bem alto, não há planeta B, não é? E nessa sequência a EFA candidatou-se a um projeto de associativismo juvenil que se chama Plástico Zero, e que envolve todos os alunos do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, mas entendemos também que devíamos incluir todos os alunos de Tomar. E, portanto, incluímos também todos os alunos do agrupamento Templários nesse projeto e ainda os alunos de Alcanena, do agrupamento de escolas de Alcanena, com o qual vamos realizando alguns projetos de parceria e este é mais um.
Eva Claro, aluna do agrupamento Nuno de Santa Maria, é responsável pelo projeto e em nome dos três agrupamentos deu conta daquilo que se pretende fazer.
Cada vez mais o ambiente e o desenvolvimento sustentável é um assunto do momento e é alguma coisa que nos preocupa. E nós hoje em dia nas escolas temos um gasto enorme de plástico nas garrafas de água. Então nós arranjámos uma solução simples para este problema. Passa por, no início do ano letivo, entregar a cada aluno uma garrafa de alumínio, de inox, e instalar nos três agrupamentos bebedores em várias partes da escola, de maneira a que deixe de ser preciso e deixe de ser possível até vender garrafas de água de plástico descartável no bar e no refeitório, para só a única forma ser esta e apoiando desta maneira ao uso e à reutilização dos bens e todas estas questões. Este projeto está integrado no Orçamento Participativo Jovem a nível nacional. É uma das 200 propostas que estão em concurso.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Maria da Luz Lopes.
Estamos a viver mais uma festa dos tabuleiros e por isto esta minha nota do dia antes de férias é para falar da festa. Muito se diz sobre as origens da festa, mas a minha história preferida é da Santa Isabel, das festas do Imperador, até porque Dom Dionísio teve a ideia de fundar a Ordem de Cristo. Parece uma história bem contada e por isso não fará guerra. Mas se acham que a festa dos tabuleiros nunca teve de guerra, desiludam-se, porque até o vigário se meteu numa festa muito feia com a comissão. Ninguém sabe porquê, mas em 1843 não deixou sair as coroas e até passou a festa de São Gregório, que era em outubro, para a festa dos tabuleiros. No ano seguinte, a festa fecha além da ponte, só para mostrar ao vigário que não mandava no povo, mas só conseguiu arranjar 45 pares de corajosos herés que levaram tabuleiro, mas acredito que se divertiram. Uns anos depois foi a vez do Gualdim Paes ser motivo para cancelamento da festa. A comissão decidiu que se não gostava onde estão, enquanto não se fizesse uma estátua ao mestre. O povo das freguesias não gostou e fizeram lá a festa. Houve festa nesse ano em Casais, Pedreira, Cargueiros e em Casais chegou a ter 300 tabuleiros. Estamos a falar em 1895. E em 1900 deve ter havido outra vez guerra, porque só comissões de jovens para fazer a festa em três zonas diferentes da cidade, havia três comissões. Parece que o povo não quer que a festa acabe. Também havia quem participasse para ganhar alpargatas novas. Lá para os lados da Sabacheira havia quem dissesse: olha lá, rapariga, já foste à junta e escreveste? Olha lá que ficas sem alpargatas. É que recebeu umas alpargatas para vir à festa. Tenho que terminar, mas antes quero lembrar que os tabuleiros eram feitados com flores naturais e começaram a ser feitos com flores de papel quando a Matrena, que na época produzia papel de seda, ofereceu os restos e os papéis que não podia vender para fazer os tabuleiros e enfeitar as ruas. Como veio nessa altura, nada se estragava, tudo se aproveitava, muito diferente de hoje. Havia até uma batalha de flores, mas essas eram flores verdadeiras, flores cheirosas, era uma batalha bonita. Li que num ano se disputava um prémio oferecido pela rainha, mas nunca consegui encontrar que prémio era e quem o ganhou. Provavelmente terá sido promessa não cumprida. E a ideia das janelas afeitadas, essa é antiga, era necessário concorrer para o menos cada rua com quatro janelas afeitadas, mas assim as ruas como hoje as vemos hoje, é invenção nova, 1553. Assim como os jogos, também a tradição de 1964. Bem, mas tudo o que se diga sobre a festa não vai estragar a nossa festa, porque, como diz um poeta, Vinícius de Moraes, se lhe perguntasse o que era a festa é a arte do encontro quando há tanto desencontro nesta vida. Tenho umas boas férias e uma boa festa dos tabuleiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.